Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
E nós já estamos na linha com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, o Miguel Gomes. Miguel, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Miguel. Amigo, na semana passada, o radialista Gustavo Negreiros foi demitido da Rádio 96 FM no Rio Grande do Norte depois de dizer no ar que a ativista ambiental Greta Thunberg, de 16 anos de idade, era uma histérica que precisava de sexo.
E, infelizmente, essa é uma associação muito frequente. Não é raro que as pessoas atribuam algum comportamento das mulheres à falta de sexo.
Miguel, por que isso acontece? De onde vem essa maneira de se referir às mulheres?
Essa é uma maneira machista. A gente está frequentemente tocando nesse ponto aqui, nessa coluna. Mas, novamente, né? E de onde vem isso? Vem de uma associação que é feita em histeria, né? A histerium, que está ligada ao útero, é uma palavra grega que significa útero também. E aí, como era uma coisa, útero, só quem tem útero são as mulheres. E esse foi o nome dado a alguns transtornos que acometiam as mulheres no final do século XIX, em que elas tinham problemas de comportamento, e esse comportamento alterado não era relacionado a nenhum problema orgânico. Estava ligado a quê? E isso foi uma das coisas que Freud ajudou a desvendar. Né? Isso estava ligado a toda a repressão sexual que as mulheres sofriam naquele momento. Então acabou que popularmente se faz essa vinculação de que as mulheres, quando reclamam de água, quando protestam por algo, quando, enfim, se insurgem contra alguma coisa, é porque elas estariam sofrendo de uma histeria, estariam histéricas, né? Que é essa coisa teatral de agir de forma exuberante. E machistamente é comumente associado esse tipo de comportamento à falta de sexo, porque como isso derivava naquela época a problemas na repressão sexual que as mulheres sofriam, então ainda hoje se pensa assim, mas é uma posição que, se naquela época já era equivocada, porque os homens também sofrem de histeria, então não é uma coisa só das mulheres, hoje em dia é ainda menos tolerável, porque não só absurdo do ponto de vista clínico, como também do ponto de vista histórico, uma vez que os homens também tinham histeria, mesmo no final do século XIX, embora mais raro, porque a repressão sexual com eles era muito menor do que para as mulheres. Então tem essa associação aí que é um grande equívoco, né? No fundo, o que é que isso quer encobrir? Isso quer desqualificar a pessoa que está falando para não se pensar no que ela está falando. A gente desqualifica o autor da reivindicação para não querer ouvir a reivindicação. É isso que está acontecendo com a Greta.
Ô Miguel, e no caso dessa menina mesmo, de 16 anos, é justamente isso, né? Foi um comentário, um xingamento totalmente dissociado da realidade dela, né? Uma menina de 16 anos, que é uma ativista e ambiental e que acabou recebendo esse xingamento aí, o que a gente consegue perceber é justamente o que você está dizendo. Totalmente dissociado da realidade, falando algo para ela tão machista para que as pessoas não prestem realmente atenção na causa dela.
O que a Greta sofreu semana passada é um absurdo, né? Se a gente for olhar assim, se você pensa até, muitas dessas pessoas que agridem as mulheres defendem a família, defendem a moralidade, e o cara vem falar de uma garota de 16 anos com falta de sexo, né? A gente teve um episódio recentemente na televisão de garotas participando de um concurso da perna mais bonita, garotas de 10 anos de idade. Então, o que é isso, né? O que é que essa televisão que supostamente defende uma família fica expondo as garotas, as jovens, a esse tipo de constrangimento? E aí, quando aparece, a gente até comentou aqui umas semanas atrás, aquela história de um beijo entre dois homens, numa revista infanto-juvenil, é aquela grita toda, né? E aí, em relação a essas coisas com as mulheres, fica esse silêncio ensurdecedor das autoridades e das pessoas que defendem esses bons costumes. Então, Greta vem sendo vítima desse tipo de coisa, né? Se a gente quisesse, ainda podia até complicar mais a situação. Por não bastasse isso, ela também é uma pessoa que tem algum transtorno aí no desenvolvimento, alguns lugares colocam ela como tendo algo perto de uma síndrome de Asperger. Enfim, é um desrespeito que, no fundo, o que a gente vê nisso tudo é a desqualificação da pessoa para a gente não entrar em contato com o que ela está dizendo, que é muito importante, que é um consenso científico que vem sendo negado por algumas autoridades no Brasil e até fora do Brasil, mas que assim, é um passo para trás. E o que ela fez lá foi gritar contra isso, né? Foi dizer, ó, vocês estão acabando com a minha infância e vocês vão acabar o mundo e a culpa é de vocês. E aqueles homens que estão lá não conseguem perceber isso. E o que aconteceu com o rapaz lá no Rio Grande do Norte acaba sendo uma espécie de alento, porque finalmente a gente vê alguém que faz esse tipo de absurdo, né, desse tipo de comentário absurdo, sofrer algum tipo de consequência, né? Porque, se salvo engano, o programa dele, antes dele ser demitido, alguns dos patrocinadores cortaram o patrocínio por conta desse comentário dele e, em seguida, a rádio resolveu demiti-lo. Enfim, as pessoas precisam se responsabilizar pelo que dizem, né? Se na democracia a gente tem a liberdade para dizer o que pensa, a gente também tem que ter responsabilidade para assumir as consequências do que está dizendo. Então, se ela permite que a gente fale, ela também nos dá a obrigação de assumir aquilo que nós falamos e de responder por aquilo. Porque na democracia a gente não pode falar o que a gente quer. A gente pode falar aquilo que é possível falar. Existem certos limites que vão aí para denegrir a imagem, para mentira e etc. E a gente não pode fazer isso. Infelizmente, no Brasil hoje, a gente tem visto muita gente mentindo em matérias de jornais, e a maioria de jornais ou de centros de mídia pouco qualificados, sendo propagados, inclusive, por ministros, até pelo próprio presidente, sem que nenhuma consequência ocorra. Isso é um absurdo. Como é que a gente pode deliberadamente publicar algo mentindo? Porque uma coisa é a gente se enganar, outra coisa é a gente mentir. Quando a gente se engana, a gente se retrata, né? Então as pessoas vão lá, mentem, colocam dados equivocados e isso não gera nenhum tipo de consequência. Isso é uma coisa que não cabe numa democracia.
Muito bem. Ok, tá, que certo. Bom poder lhe ouvir, Miguel. Obrigado, Miguel Gomes.
Obrigado, Raul. Obrigado, Anne. Boa tarde, ouvintes.
Muito obrigada também, viu, Miguel, pela sua reflexão e chamando a atenção a todo mundo para esse absurdo e esses absurdos que muita gente vem cometendo com essas frases machistas, preconceituosas. E que bom que todo mundo tenha essa ideia na cabeça de que você não pode falar tudo que você quer sem ter consequências.